Neste ano foi sancionada a lei que institui o dia 17 de outubro como Dia Nacional da Música Popular Brasileira. A data foi escolhida por ser o dia do nascimento de Chiquinha Gonzaga, autora da primeira marcha carnavalesca do Brasil, conhecida como Ó Abre Alas. Para falar mais sobre o assunto, conversamos agora com o professor da Escola de Música da UFMG, Carlos Ernesto Dias. Muito boa noite, professor Carlos, tudo bem?
Boa noite, Antônio. Boa noite aos ouvintes da Rádio UFMG.
Então, professor, primeiramente eu queria saber do senhor o que define a música popular brasileira e quando exatamente ela surgiu, as origens dessa música popular brasileira.
Bom, essa pergunta seria de um livro para responder, mas basicamente essa noção de MPB, de música popular brasileira, ela começa com a bossa nova, né, no final dos anos 50 e início dos anos 60, apesar de que já vinha antes, né, já vinha de uma tradição bem anterior a isso, mas a noção de uma música moderna e desenvolvida, com uma harmonia boa, com bons cantores e tudo, isso começa com a bossa nova, né? Isso vai evoluindo aí ao longo da década de 60 até a época dos festivais, quando surge a primeira sigla, chamada MMPB, né, que seria a Moderna Música Popular Brasileira. Isso porque ela já trazia essa informação moderna da bossa nova, né? Na questão da harmonia, principalmente, a harmonização no jeito de cantar, mas com os festivais isso aí é mais ou menos potencializado, né? Porque vai para a televisão e a música, essa música que passou a ser chamada de música popular brasileira, ganha um status considerável, principalmente na televisão, através dos festivais e de alguns programas, como da Lívia Gino, Fino da Bossa, e outros também. Mas então basicamente é isso, Antônio.
Certo. E professor, para os nossos ouvintes poderem entender melhor, existem diferenças entre a música popular brasileira e a MPB?
Não, é como eu te falei, na verdade a sigla ela surgiu em meados dos anos 60 para traduzir o que estava acontecendo, toda a movimentação que estava acontecendo, né, no cenário nacional, mas, quer dizer, basicamente em São Paulo. Mas foi uma maneira mais fácil, né, de traduzir esse fenômeno através da sigla. Mas agora, falar de MPB hoje, né, principalmente para os jovens, assim, eles já respondem imediatamente. Ah, MPB é com Jobim, é Caetano, é Gil, é Djavan e tudo, né? Mas a denominação música popular brasileira, se a gente for retroceder um pouco no tempo, vai encontrar outros significados para esse termo, né?
Sim, ela abrange muito mais, né? A música popular brasileira.
Abrange, com certeza, muito mais, né? Pra você ter uma ideia, anteriormente, no pós dos anos 30 e 40, a música popular brasileira era conhecida como a música folclórica, a música de origem rural, né? Ligada assim, a tradições religiosas, a festividades e tudo. Então, tinha outro significado, né? Com o tempo esse nome foi mudando, né? E até chegar nessa sigla, né? Que é exatamente na época que eu te falei, por volta de 65, 66, né?
Certo. E professor, o que seria considerado música popular brasileira atualmente?
Bom, é uma pergunta difícil, mas eu vou citar um exemplo hoje. Eu perguntei para minha filha de 15 anos o que, que era MPB para ela. Uhum. Aí ela falou isso, aí Tom Jobim, Caetano, Djavan. Agora, a música popular brasileira evoluiu, e depois que se criou a sigla, ela abrangeu bem outras coisas, né? Principalmente a parte do rock, né, dos anos 80, quando você tem cantores e cantoras, compositores, bandas que flertam, né, ou pelo menos dialogam de alguma maneira com a tradição da música popular brasileira, ao mesmo tempo que fazem rock, né? O fato é que a gente vive num país em que as tradições musicais são muito fortes e, né, talvez seja o país hoje que tenha mais força, né, na música popular, urbana, assim, na música mais moderna, né, um dos países. Então isso é difícil, né? Porque ela passou a abranger muita coisa, né? Desde, inclusive na época também, que a coisa ficou meio segregada, assim, entre a Jovem Guarda, por exemplo, que é a origem do rock brasileiro, né, e a MPB, na época era dividida. Hoje você tem artistas que circulam entre as duas coisas, entre o pop e a MPB, por exemplo, a Marisa Monte, a Fernanda Takai gravou um disco só com músicas da Nara Leão, né? Então, a gente vai dizer que o Fatofu é MPB? Pode ser, né? Pode ser que sim, pode ser que não, dependendo do ângulo que você olhar. Então, eu, na minha opinião, é difícil definir exatamente o que é a música popular brasileira, porque ela envolve também, por exemplo, as tradições do samba, né? O samba também é o Paulinho da Viola, e mesmo o Seu Jorge, por exemplo, né, que agora está até na novela, é MPB? Para você, o que você acha, Antônio?
Seu Jorge, para mim, MPB é uma coisa mais atual da MPB, digamos assim, né?
Exatamente, ele é uma evolução aí desse contexto negro do samba, né, que começou com o Martinho da Vila. Então é uma coisa para realmente bater uma bola, né, como eu te falei, é difícil responder assim de maneira sucinta, mas eu creio que é isso, né, que eu teria para falar.
Certo. 8h37, você está no Noite Ilustrada e hoje estamos conversando com o professor da Escola de Música da UFMG, Carlos Ernesto Dias. Professor, agora eu queria saber a sua opinião sobre o Dia Nacional da Música Popular Brasileira, né? Por que comemorar esse dia?
Bom, na verdade, essas coisas do Brasil, né, que criaram esse dia, homenagem a Chiquinha Gonzaga, que é merecedora, né, dessa homenagem.
Uhum.
Como você falou, uma das primeiras compositoras, né, brasileiras, muito batalhadora, inclusive pelos direitos dos artistas, né, além de ser compositora, pianista e maestrina, a Chiquinha foi uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, no início do século, que passou a defender os direitos autorais dos compositores. Então ela era batalhadora mesmo, além de ser uma mulher avançada. Então ela é merecedora da homenagem, sem dúvida nenhuma. Quanto à data, tomara que a gente consiga fazer alguma coisa, né, dela interessante, assim como tem o Dia Nacional do Choro, né? Foi em homenagem ao Pixinguinha, agora criaram o Dia da MPB, com homenagem ao Chiquinho. Então, eu acho válido, eu acho que vamos torcer para que a data seja sempre bem comemorada, né, e que abranja mesmo, né, todos os compositores aí, que é uma tarefa difícil, mas é válido, na minha opinião.
Tá certo, professor. Muito obrigado, então, pela sua entrevista. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Noite Ilustrada e você escolheu aí pra gente ilustrar a noite com uma música de Caetano Veloso, Tropicália, um outro grande representante aí da MPB, digamos assim, né?
Exatamente, é um representante da moderna, né, que foi assim, onde que nasceu essa concepção moderna de canção, que ao mesmo tempo que tem uma música boa, tem uma letra também que aponta para vários caminhos, né, aponta o meu nariz né, então eu acho que ela ilustra bem, ela teria várias, né, porque como te falei é difícil, mas o Caetano ele começou com Alegria, já misturando elementos do rock, mas a Tropicália eu acho que ela é mais assim, né, definidora dessa situação assim, da MPB, pelo menos do momento que foi criado, né?
Tá certo, professor. Muito obrigado, então, novamente. Boa noite para o senhor.
Boa noite, Antônio. Obrigado, foi um prazer.
Obrigado, tchau. Aí acabamos de conversar com o professor da Escola de Música da UFMG, Carlos Ernesto Dias, que falou sobre o Dia Nacional da Música Popular Brasileira. Para mais informações, você pode acessar o site da Escola de Música aqui da UFMG, lá no www.musica.ufmg.br. E para saber mais sobre Chiquinha Gonzaga, você pode acessar www.chiquinhagonzaga.com.br. Então, vamos ouvir ele, Caetano Veloso, com Tropicália, música dele.
Quando o Pero Vaz caminha, descobriu que as terras brasileiras eram verdes e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss, na época, gravou.
sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. O monumento é de papel, crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, tá, tá, viva a mulata, tá, 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 tá. Viva a mata, tá, tá, viva a mulata, tá, 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 tá. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera, e nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ai, 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 viva Bahia, ai, 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 ai. Viva Maria, ai, 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 viva Bahia, ai, 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 ai. No pulso esquerdo, bang, bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes, senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Domingo é o fino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai a roça, porém o monumento é bem moderno, não disse nada do modelo do meu terno, que tudo mais vá pro inferno, meu bem, que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda, da da, Carmen Miranda, da 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 da. Viva a banda, da da, Carmen Miranda, da 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 da. Viva a banda, da da, Carmen Miranda.